Hoje trataremos aqui da primeira unidade, Conceitos Básicos de Ciência Política. Vamos abordar nesta aula conceitos como poder, o que é poder, política, o que é política, quais são as formas de poder, a tipologia clássica das formas de poder, qual era a tipologia clássica das formas de governo, o que é Estado, como surgiu o Estado moderno? Quais são as características essenciais do Estado moderno? Estes serão os tópicos da aula desta unidade. Começando pela primeira, o que é poder? Poder é uma relação em que uma das partes consegue impor sua vontade sobre outras vontades. Sempre que uma vontade consegue conduzir, dirigir, moldar, obter a obediência de outras vontades, temos aí uma relação de poder. Portanto, existem muitas formas de poder diferentes. Os primeiros filósofos que refletiram sobre a política, os antigos gregos, nomes como Platão, Aristóteles, ou historiadores como Tucídides, Políbio, Heródoto. Estas pessoas foram as primeiras a refletir de modo mais sistemático sobre o fenômeno do poder e o fenômeno da política. De Aristóteles, um desses filósofos, nós retiramos uma tipologia que depois passou a ser considerada clássica das formas de poder. Nessa tipologia clássica, haveria três formas de poder: o poder paterno, o poder despótico e o poder político. O poder paterno, o próprio nome já indica, seria, para os gregos, o poder que o pai exerce sobre o oikos. Oikos era a palavra grega para designar casa, lar, família. Então, o poder paterno era o poder do pai sobre a mulher, os filhos, as crianças e, eventualmente, os escravos. Digo eventualmente porque no mundo antigo havia escravidão, mas não eram todos os cidadãos que possuíam escravos. Afinal, os cidadãos pobres, por exemplo, não tinham recursos para ter escravos. Outra forma de poder para os antigos era o poder despótico. O poder despótico é aquele que é exercido pelo déspotas, ou déspota, ou tirano, ou ditador, sobre os súditos que estão sob domínio do seu império, da sua ditadura, do seu governo autoritário. O poder despótico, ou tirânico, é um poder que se exerce e funciona porque os cidadãos têm medo de repressão ou morte violenta por parte do tirano. Eles têm medo de, em caso de desobediência, tem medo de sofrer sanções sérias, graves, por parte do tirano, incluindo a morte. Por medo, então, eles obedecem. Já no caso do primeiro poder que eu mencionei, o poder paterno, os antigos acreditavam que ele seria um tipo de poder natural. Seria natural, na opinião deles, que as crianças obedecessem aos pais e que a mulher obedecesse ao homem. Não podemos nos esquecer que trata-se de uma sociedade patriarcal, em que o homem possuía certos privilégios que a mulher não possuía no mundo antigo, né? No mundo antigo, considerava-se que homem e mulher teriam naturezas diferentes e direitos diferentes, enquanto o homem entendia-se que ele deveria se dedicar à política, à guerra, à filosofia, às artes, ao esporte, as mulheres entendiam-se que a atividade principal delas, a principal função delas, seria cuidar do oikos, ou seja, da família, do lar, né? Então, aquela divisão de trabalho que existia no mundo antigo, de modo muito mais marcado do que hoje, mais fixo do que hoje, né? Então, dentro de casa, acreditava-se que haveria uma hierarquia natural em que o pai tinha predomínio. É claro que no dia a dia a mulher acabava administrando a casa, mas no mundo antigo a última palavra cabia ao pai. Mas o que é necessário registrar aqui é que tratava-se de um poder que para eles era natural, enquanto que o poder despótico não é natural. A obediência se obtém pelo medo, medo de coação física ou de morte. Já o poder político, a terceira forma de poder para os antigos, na tipologia clássica, o poder político seria um poder que se exerce entre cidadãos livres e iguais em status, em direitos, mas que divergem em opiniões. E esses cidadãos que divergem em opiniões e têm igual status, eles não podem simplesmente impor a sua opinião sobre outros cidadãos, sobre outros pais de família, usando o vocabulário dos antigos. Como eles não podem, eles têm que debater, eles têm que convencer os outros de que a sua opinião seria a melhor. Eles têm, portanto, que fazer política, conversar, debater, convencer, votar. Esse tipo de poder que passa pela palavra, passa pelo debate, discussão entre pessoas iguais em status, mas diferentes em opiniões, é um tipo de poder que os antigos chamaram de poder político. Ele se distingue, portanto, do poder despótico, porque no poder despótico há apenas um, o ditador, o déspota, que tem predomínio, que governa sozinho, apenas ele emite ordens e cabe aos súditos apenas a obediência. Né? O poder político não é este tipo de poder, porque no poder político há diversos cidadãos que têm iguais direitos, mas divergem fundamentalmente sobre o que deve ser feito na cidade, quais são as prioridades, ou até mesmo sobre o que seria uma sociedade justa. Eles podem divergir quanto a isso. E para resolver as suas diferenças de um modo não violento, não por meio da briga ou da guerra, eles precisam conversar, deliberar, convencer. Né? Então, esse poder entre cidadãos iguais e diferentes em opiniões, por meio da palavra, da discussão, do debate, da assembleia, é o poder político. Nesse tipo de poder, há um revezamento dos cidadãos que querem participar da política no poder. Eles revezam no poder. No poder despótico, não. Apenas um permanece lá até morrer ou até ser derrubado. No caso do poder político, há uma rotatividade, uma circulação de cidadãos pelos cargos de poder. Bom, esta era a tipologia clássica. No mundo moderno, há diversas formas de poder. Uma das tipologias mais convencionais que existem sobre as formas de poder na modernidade é a que divide entre os seguintes poderes. Haveria o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, por exemplo, como três grandes formas de poder na modernidade. O poder político, na modernidade, não necessariamente passa, como nos antigos, pelo debate e participação direta dos cidadãos nas decisões do governo. Por que eu disse não necessariamente? Porque no mundo moderno, na maior parte dos países que hoje adotam a democracia, por exemplo, não é mais uma democracia direta, como era para os gregos. Para os gregos, democracia era o cidadão decidindo diretamente a Assembleia. No nosso tempo, não. Os cidadãos votam em políticos que tomarão decisões por nós. Ou seja, é uma democracia representativa. Então, o poder político na tipologia moderna não necessariamente passa pelo debate entre cidadãos iguais e diferentes, ele é simplesmente o poder que emana do governo e do Estado. Né? Ou seja, aqueles que se alçam ao governo, seja por meio de eleições, no caso de uma democracia, seja por meio de hereditariedade, no caso de uma monarquia, ou por meio de golpe, no caso de uma ditadura, as decisões que emanam do Estado e do governo que ocupa aquele Estado são decisões eminentemente políticas porque afetam a vida de toda a polis, ou seja, de toda a comunidade, de toda a sociedade. Então, na modernidade, quando falamos poder político, estamos nos referindo principalmente ao poder que é derivado do governo e do Estado. Outra forma de poder na tipologia moderna além do poder político, é o poder econômico, que seria o poder que é exercido pelos detentores do capital sobre aqueles que não possuem capital e sobre os membros do poder político, né? Porque nós sabemos que os que detêm capital, por exemplo, têm um recurso grande para fazer com que suas vontades prevaleçam, por exemplo, no âmbito das empresas. Mas o poder econômico não se restringe ao poder dos patrões sobre os empregados nas empresas. O poder econômico também envolve, por exemplo, a influência daqueles que detêm capital sobre os políticos. É algo bastante divulgado hoje em dia, bastante conhecido, né? Que são as doações de campanha. As doações de campanha são um exemplo de influência do poder econômico sobre o poder político, porque os empresários, ao financiarem campanhas eleitorais, obviamente esperam, em troca, obter benefícios dos políticos uma vez eleitos. Então, esses benefícios podem vir na forma de leis favoráveis aos seus interesses, de licitações vencidas e por aí vai. O poder econômico também pode ter influência nos meios de comunicação. Mas aí já entramos numa outra forma de poder, que é o poder ideológico. Então, tipologia moderna das formas de poder envolve poder político, governo e Estado, poder econômico, dos detentores do capital sobre quem não tem capital, e, por fim, agora, o poder ideológico, que é o poder de influenciar sobre a opinião pública, sobre a consciência dos cidadãos. Toda vez que alguém, ou um grupo, ou uma instituição consegue produzir um discurso, uma visão de mundo, um conjunto de valores, e consegue transmitir isto a mais pessoas, e estas pessoas passam a seguir e acreditar nestas mensagens emitidas por esse indivíduo, grupo ou instituição, temos aí um poder ideológico. Exemplos de instituições, por exemplo, que detêm poder ideológico: igrejas, escolas, universidades, meios de comunicação. Em todas estas instituições são transmitidas visões de mundo, valores, ideias. E uma vez que estas ideias e visões de mundo são absorvidas por mais pessoas e seguidas, temos uma relação de poder ideológico. Então, poder, retomando, é sempre quando há uma vontade ou um grupo que consegue influir, conduzir outras vontades, tanto num plano prático como num plano ideal, ideológico, né? No caso do poder ideológico, conduzindo as consciências. O poder não é, claro que o poder não é algo essencialmente mal, ruim, né? Muitas vezes, quando se usa a palavra poder na modernidade, se entende às vezes poder em um sentido pejorativo, como algo ruim, mal. Há pessoas que seguem essa interpretação pejorativa do poder como algo negativo, como a fonte dos males seria o poder. Mas não é isto que pensa a maior parte dos cientistas políticos e dos pensadores políticos. Mesmo Michel Foucault, por exemplo, um filósofo francês dos anos 60, um filósofo que esteve associado a movimentos emancipadores, movimentos de lutas até de minorias, mesmo um autor, então, vinculado a um pensamento de esquerda, como Michel Foucault, não considerava que o poder fosse sempre mal, sempre ruim. Quando perguntado em entrevista, nos anos 70, aqui no Brasil, ele esteve aqui no Brasil, sobre se ele achava que o poder seria sempre mal, ruim, ele respondeu: eu nunca disse isso, que o poder é sempre mal. Primeiro porque o poder cria, O poder cria coisas, estabelece limites, cria instituições, cria valores que fornecerão sentido para a vida. Enfim, ele produz. Existe uma produtividade do poder. Então, só esse fato de o poder ser produtivo, ele criar coisas, criar instituições, criar valores, já indica que ele não pode ser entendido de forma completamente negativa, pejorativa. Né? Há uma outra série de pensadores que consideram também que o poder não só cria, não é importante só porque ele cria e produz coisas, instituições, valores, mas também porque ele evita o pior. Ele evita, por exemplo, aquilo que Hobbes chamou de guerra de todos contra todos. O filósofo Thomas Hobbes, um dos principais filósofos políticos da modernidade, do pensamento moderno, que escreveu o livro mais famoso dele, que se chamava O Leviatã, Hobbes entendia que, na ausência de um poder soberano, de um poder do Estado, numa situação sem uma autoridade comum acima dos indivíduos, não haveria limites para as ambições ilimitadas e divergências ilimitadas que existiriam entre as pessoas. E as pessoas tenderiam a entrar em choque umas com as outras. A violência tenderia a ser maior numa situação de ausência de autoridade comum. Né? Ele chegou a utilizar a expressão que, nessa situação, sem Estado, né, seria um Estado de natureza, e nela vigoraria uma espécie de guerra de todos contra todos. Então, por estas características básicas, né, que o poder é uma relação entre pessoas que cria instituições e valores, por um lado, e por outro lado, que o poder também tem esta função este efeito de limitar o nível de conflito entre as pessoas, diminuir a violência potencial que pode existir entre seres humanos. Só por estes dois fatores, já não podemos considerar seriamente a ideia de que o poder é algo sempre ruim. Imagine se não existisse nenhum tipo de poder entre, por exemplo, o poder da mãe sobre o filho, o poder em diversas situações. Como que poderia existir ordem? Essa é uma das questões que foram pensadas por diversos filósofos e teóricos políticos ao longo da história. Trataremos agora da tipologia clássica das formas de governo. Para os antigos, haveria três formas de governo, se nós considerarmos o número de cidadãos que participa do governo. Poderemos ter um governo de um só, um governo de poucos ou um governo de muitos. E cada uma dessas formas de governo, de um, de poucos ou de muitos, tem uma versão boa e uma versão ruim. Na forma mais estabelecida entre os antigos, a forma boa de governo de um só seria a monarquia. Apenas um governa, mas governa pensando no bem comum, utilizando o governo para a melhoria das condições de vida e da segurança e da grandeza de toda a sua comunidade. Agora, se este um que governa, se este único governante, passa a utilizar o governo apenas para satisfazer seus interesses pessoais, seus interesses particulares, sem nenhum apreço e respeito pelos costumes, pelas leis, pelo bem comum, neste caso, o governo de um só chama-se tirania. Então, o governo de um só pode ter a forma boa, monarquia, e a forma ruim, tirania. Haveria também uma segunda forma de governo, o governo de poucos. Quando apenas uma parte da população tem o direito de participar do governo, o direito de influir no governo. Neste caso, na maior parte dos exemplos históricos que nós encontramos, eram os nobres, os poucos, aqueles que eram das chamadas melhores famílias, os que tinham propriedade da terra, né? Os de sangue azul. Em diversas sociedades ao longo da história, desde a antiguidade até o século XVIII, foram sociedades aristocráticas, em que havia uma classe nobre com privilégios, uma lei especial para eles. E quando a forma de governo é uma aristocracia, apenas os nobres têm direito de participar no governo. Entende-se que esses nobres, no início, na época dos gregos, que estes nobres não eram apenas os ricos, eles eram definidos mais por serem, em tese, os melhores. A palavra grega aristoi, que compõe a aristocracia, ela significa os melhores. Então, aristocracia seria o governo de poucos, o governo dos melhores, e não o governo de qualquer um. Quando estes, que são os melhores, porque tiveram a melhor educação, porque têm uma melhor formação, porque têm virtude, quando estes melhores governam, só eles governam, mas governam pensando no interesse de todos, no interesse do bem comum, neste caso é uma aristocracia. Agora, se aqueles poucos que têm direito de participar do governo passam a utilizar o governo apenas para satisfazer os seus interesses particulares e desrespeitam leis e tradições, considerando-se acima da lei, neste caso, não se trata mais de uma aristocracia, mas de uma oligarquia. Então, resumindo, o governo de poucos tem duas formas. A forma boa, que seria a aristocracia, em que poucos, apenas os melhores governam, mas governam pensando em todos. E uma forma ruim do governo de poucos, que seria a oligarquia, onde poucos governam, mas governam apenas para seus próprios interesses e sem limites. Né? Trata-se então de uma oligarquia. Por fim, chegamos à terceira forma de governo de acordo com a tipologia clássica, que seria o governo de muitos. Quando muitos governam, ou seja, quando não há mais uma proibição de que os pobres, por exemplo, não podem participar, porque havia isso na aristocracia. Na aristocracia, só tinha direito de participar na política quem tinha propriedade da terra. Só as famílias nobres. No governo de muitos, não. No governo de muitos, você abole essa barreira e os pobres também podem participar. Votar, participar de assembleias, se candidatar a cargos públicos. Então, quando isso acontece, trata-se de um governo de muitos. Quando esses muitos, esta maioria, participa do governo de alguma forma, mas governa pensando no interesse de toda a sociedade e respeitando as leis, trata-se de uma democracia. Mas o que acontece se esta maioria, se estes muitos que participam do governo, passam a achar que, por serem governo, não há mais limites legais ou costumeiros para suas vontades? Se eles passam a governar de modo arbitrário, desrespeitando minorias ou querendo, por exemplo, expropriar a propriedade dos ricos. Se eles governam desta forma, para os antigos, não se trata mais de uma democracia, mas de uma oclocracia. Oclocracia seria o governo ruim de muitos, um governo da turba, um governo da massa enfurecida. Então, estas são as formas de governo de acordo com a tipologia clássica. Governo de um, de poucos e de muitos. Cada uma destas formas possui uma versão boa e uma ruim. Tirania ou monarquia, no caso do governo de um. Oligarquia ou aristocracia, no caso do governo de poucos. e oclocracia e democracia, no caso do governo de muitos. Quem estabeleceu essa tipologia de forma mais definida foi o antigo historiador e pensador chamado Políbio. E para Políbio, nenhuma dessas três formas puras é boa, porque, na opinião dele, sempre a monarquia degenerava em tirania, que a oligarquia, a aristocracia degenerava em oligarquia e a democracia degeneraria em oclocracia, o governo da bagunça, da turba enfurecida. Então, para ele, para Políbio, o melhor seria a mistura dessas três formas de governo. Porque assim, uma parte das limitaria a outra, uma parte limitaria as ambições da outra, haveria mais equilíbrio se, por exemplo, existisse uma forma de governo que misturasse as três. O exemplo de Políbio é a República Romana. Né? Para Políbio, a República Romana foi um exemplo perfeito de governo misto, porque havia um cônsul, e dependendo da época, dois cônsules, mas consideremos a figura do consulado, que representava o elemento monárquico, o elemento de um só. Havia também o Senado em Roma, que representava a aristocracia, os poucos. E havia também em Roma os tribunos da plebe e as assembleias da plebe, onde a plebe, ou seja, os muitos, a maioria, poderia participar. Havia plebiscitos e referendos também. Então, ao misturar os três elementos, o governo de um, o governo de poucos, o governo de muitos, a República Romana foi um governo misto e, graças a isso, conseguiu ter grande estabilidade, segundo Políbio, e essa grande estabilidade foi responsável, facilitou a grandeza de Roma e a grande influência que ela teve ao longo da história. Depois, na modernidade, pensadores que estarão envolvidos em refletir sobre a origem da... em refletir sobre a criação da República moderna, da democracia moderna, se inspiraram nessa reflexão dos antigos sobre o governo misto para defender a separação de poderes em poder executivo, legislativo e judiciário. O que havia de comum entre aquela reflexão antiga do governo misto e a teoria moderna da separação de poderes era a ideia de que nunca é bom concentrar o poder em um só ou em um grupo só. É melhor, é mais prudente, colocar um poder refreando outro poder. Né? Distribuir o poder e refrear um poder com o outro. Então, há uma continuidade, apesar das diferenças, entre a reflexão dos antigos e a dos modernos. O que é Estado? Estado, na definição mais canônica da ciência política, é uma instituição política que leva avante e com êxito a pretensão de realizar o monopólio legítimo da violência. Essa foi a definição de Max Weber e é amplamente aceita na ciência política. Vamos desmembrar essa explicação, esse conceito. Primeiro, o Estado é uma instituição política, ou seja, trata do interesse de todos. As decisões que ele toma afetam a todos em uma determinada sociedade, em um determinado território. Então é uma instituição política, não é uma instituição privada, por exemplo. Não é uma instituição ligada à família, não é a família, não é a igreja, não é uma associação, é uma instituição que afeta a vida de todos em uma determinada sociedade e território. Além disso, Weber acrescentou na definição que leva avante com êxito a pretensão de realizar, ou seja, veja como é hipotético isso. Pode acontecer ou pode não acontecer, porque é uma pretensão de realizar. Pode não dar certo. Então é uma pretensão de realizar o quê? Ele acrescenta, o monopólio legítimo da violência. Mas o que é isso? Característica central do Estado é o monopólio da violência, mas a violência é uma coisa ruim, então o Estado é uma coisa ruim. Pode ser a conclusão que alguns chegam com uma definição como essa. Né? Mas, vamos ver se é isso mesmo. O que significa monopólio da violência? significa que apenas o Estado terá o direito de usar a força em um determinado território. Mas este usar a força não será, se for um Estado de direito, não será um exercício desregrado da força. Será uma força para a aplicação da lei, de acordo com normas legais previstas, em caso de ser um Estado de direito. Isso significa o quê? Que a partir do momento que existe Estado, no sentido moderno da palavra, que é a definição do Weber, a partir do momento que existe Estado, está proibida a justiça com as próprias mãos. É isto que quer dizer o monopólio legítimo da violência. Uma vez que existe o Estado, apenas o Estado pode usar a força para a aplicação das leis. Não se permite mais a chamada justiça com as próprias mãos. Antes do surgimento do Estado moderno, diversos crimes eram enfrentados pelos próprios cidadãos. Veja, por exemplo, o caso do homicídio no mundo antigo, e mesmo durante uma boa parte da Idade Média e até do início da Idade Moderna em algumas regiões. O homicídio, nos restringindo ao caso antigo, do mundo antigo, era um assunto da família. Por exemplo, alguém da sua família foi morto por outra pessoa. Era o pai daquela família que, chamando os outros cidadãos de bem, ou amigos dele, ou familiares, iam lá e prendiam a pessoa que matou o membro da sua família e geralmente a punição era matar aquela pessoa. Então, o que acontecia? A vingança. Né? Isso daí é algo que prevaleceu na história desde a antiguidade até recentemente em algumas sociedades ainda se utiliza isso. Na Itália, por exemplo, hoje já avançou muito, mas a questão da máfia. A máfia foi surgindo muito a partir de relações familiares e de acerto de contas e de justiça com as próprias mãos. Existe até uma palavra na Itália que vinha desde a Renascença para falar sobre isso, que era vendetta, né? Que tem a ver com essa vingança em que uma família acertava contas com outra família por causa de uma injúria sofrida e a coisa seguia e não terminava nunca. Então, a partir do momento que existe o Estado no sentido moderno da palavra, em um determinado território, apenas o Estado pode exercer a força e não mais as famílias ou os indivíduos privados, na condição de indivíduos privados. Justiça com as próprias mãos. Isso não é mais permitido. Então, esta é uma das características. Outra característica do Estado moderno, além do monopólio da violência, é que ele tem um monopólio legislativo. Só as leis feitas pelo Estado, as leis do Estado, têm validade em um determinado território nacional. Isso significa que não é mais como era na Idade Média, em que dentro de um feudo, quem fazia a lei daquele feudo era o dono daquela terra. Dentro daquela terra dele, a lei era dele. Ele que dizia o que era certo e errado ali. Não é mais assim no Estado moderno. Né? Cidadãos particulares não podem criar leis no seu território. Em todo o território nacional, prevalecem as leis do Estado. Então, ele tem um monopólio legislativo. Outra característica do Estado moderno é o monopólio tributário. Apenas o Estado pode cobrar tributos. Na condição do Estado moderno, só ele pode criar tributos. O que também é diferente de outras épocas da história humana. Na Idade Média, mais uma vez, né, dá para mostrar a diferença. Na Idade Média, o senhor feudal, ele inventava os impostos que ele decidia convenientes no seu feudo, para as pessoas que ali viviam. Corveia, diversos impostos que eram criados pelo senhor feudal, na vontade dele. No Estado moderno não é mais assim. Apenas o Estado tem direito de criar tributos em um determinado território nacional. Então, Estes três monopólios são fundamentais do Estado moderno: o monopólio da violência ou força, né, exercido pela polícia e pelo exército, para garantir a lei, proibindo a justiça privada. O monopólio legislativo, apenas as leis do Estado têm validade no território nacional, e o monopólio tributário, só o Estado pode criar e cobrar impostos. Outra característica é que este poder do Estado é um poder soberano. Isso significa que é um poder exclusivo, ou seja, naquele território nacional apenas o Estado tem o direito de usar a força, criar impostos e leis. É exclusivo, não há possibilidade de outro grupo, pessoa, inventar uma outra lei, imposto dentro daquele território. Se isto acontece, é porque tem um furo no Estado, um buraco na soberania, uma área onde o Estado não está funcionando. É o que acontece, por exemplo, quando facções criminosas, grupos mafiosos, facções criminosas, se apoderam de um pedaço do território com o uso da força armada e criam suas próprias leis ali. É o caso que acontece, por exemplo, em alguns morros do Rio de Janeiro, em que algumas facções criminosas dominam o território, colocam pessoas fortemente armadas, cobram impostos das pessoas, criam suas próprias leis ali. É por isso que os jornalistas falam que isso aí seria um Estado paralelo. Paralelo porque não é o Estado oficial. Mas por que Estado? Porque Estado é isso, em resumo, né? É um grupo armado que controla um território, cobra um imposto e impõe uma lei num determinado território sobre os cidadãos que vivem naquele território. Isso é Estado. Só que aquele é um Estado paralelo, porque é ilegal, porque é formado por criminosos, porque não foi criado de acordo com normas e procedimentos legítimos, né? Por isso, paralelo. Outra característica do Estado moderno, além da soberania, que é esse poder exclusivo, esse poder inalienável, né? O Estado não pode alugar a sua soberania, entregar a sua soberania, porque senão ela deixa de existir, né? É um poder inalienável. Esse poder soberano do Estado também é um poder que se imagina perene, não tem um prazo para terminar. O poder soberano do Estado nós não imaginamos. Olha, só existe a soberania do Estado brasileiro até 15 de novembro. Depois disso, vamos transferir. Já não seria um poder soberano. Então, o poder soberano é um poder exclusivo, inalienável e perene. E indivisível, uno. Além da soberania, outra característica do Estado moderno é que ele possui uma burocracia. Ou seja, um corpo de funcionários profissionais, permanentes, exercendo funções específicas na administração do Estado, nos órgãos administrativos do Estado. Também isso é uma característica mais típica do Estado moderno, porque se nós voltarmos, por exemplo, para o mundo antigo, se nós voltarmos, por exemplo, para Grécia e Roma, não havia lá uma burocracia profissional como existe no Estado moderno. Em Atenas, por exemplo, na democracia ateniense, a maior parte dos cargos públicos administrativos eram preenchidos por cidadãos escolhidos por sorteio. E os mandatos tinham duração de apenas um ano. E a pessoa só poderia ocupar o mesmo posto mais uma vez. O que isso significa? Que havia uma grande rotatividade dos cidadãos comuns nos cargos públicos e que, além disso, eles não tinham um corpo de funcionários permanentes em determinadas funções especializadas da administração, recebendo salário, por exemplo. Este corpo de funcionários públicos que recebem salários e têm um emprego permanente em determinadas funções especializadas da administração pública, é o que foi definido por Max Weber como burocracia e foi considerada por ele como um dos traços distintivos do Estado moderno. A existência de uma burocracia profissional, permanente, assalariada, com funções especializadas e preenchida de forma meritocrática e impessoal. Ou seja, um exemplo disso são os concursos públicos. Nos concursos públicos, o cidadão precisa, para preencher um cargo, ocupar um cargo, precisa comprovar conhecimento numa determinada área. Ou seja, precisa passar por um processo seletivo meritocrático, que é o concurso, e que é impessoal. Não dá para, no concurso, privilegiar um ou outro, como seria o que acontece nos cargos políticos, nos cargos comissionados, né? Que é por indicação política. No caso do concurso público, não. Depende do indivíduo comprovar conhecimento numa determinada área e todos os indivíduos podem participar desse processo seletivo. Esse aspecto impessoal e igual do processo seletivo é uma das características da burocracia moderna. E a burocracia é uma das características do Estado. Ela surge em grande medida, a gente só, quando a gente escuta a palavra burocracia, a gente só vê geralmente o aspecto negativo dela, né? Que a burocracia são aquelas dificuldades inventadas pelos burocratas só para atrapalhar a vida dos cidadãos, eles querem criar dificuldades para vender facilidades. Sim, muitas vezes acontece isso, mas não é esse o propósito que conduziu à criação da burocracia moderna. Ela surge porque a sociedade moderna é muito mais complexa do que a sociedade antiga. Há muito mais grupos sociais diferentes, classes sociais diferentes, atividades econômicas diferentes. O direito, então, precisa se especializar em diversas áreas diferentes. Surge uma demanda igualitária de que os cidadãos que ocupam o Estado não podem estar lá só porque são amigos do rei ou dos nobres. Eles precisam estar lá, precisa haver uma igual chance para quem quiser ocupar aqueles cargos públicos, então precisa ter um concurso público. Há diferentes funções que se exige que o Estado tenha. Começa a se pedir que o Estado cuide de reduzir a desigualdade social, que o Estado se preocupe com a educação, coisas que não se pedia do Estado antes do mundo moderno. Antes do mundo moderno, o Estado era basicamente para garantir a segurança. Depois da Revolução Francesa, Americana e Inglesa, é que se começa a pensar que a política e o Estado têm uma função não apenas de garantir a segurança, mas de garantir a felicidade dos cidadãos. É uma ambição muito maior que surge com a Revolução Francesa. Então, passa-se a ver o Estado como uma entidade que vai, para criar a felicidade humana, ter uma função, uma obrigação de garantir educação pública, saúde pública, previdência social, tal, tal. E para que esses serviços funcionem, sejam operacionalizados e efetivos, é necessário que existam funcionários especializados. Então, esta é uma outra característica da burocracia moderna e ela surge com base nestas condições históricas.